E agora, por telefone, participa conosco o candidato do PSL, Ogier Buch. É uma satisfação em conversar com o senhor. Seja bem-vindo. Muito boa tarde.
Boa tarde a todos. A satisfação e orgulho e alegria são meus porque consigo me comunicar com o povo do Paraná, do sul do estado, desta região, que tanto contribui para o continuado crescimento do nosso querido estado do Paraná.
E de início, o que nos chama a atenção foi o fato do senhor próprio ter feito a oficialização da sua candidatura. O senhor ficou sem apoio do partido? Seria isto?
O partido, depois de me convidar a oficializar a minha indicação durante a convenção, enviou para o Tribunal Regional Eleitoral, evidentemente, as atas partidárias, e 10 dias depois, no exato momento em que se encerrava o prazo para a inclusão do draft, que é o documento responsável pela indicação do candidato, cerca de uma hora antes do prazo, me avisou que entendia que a candidatura não era mais conveniente. Como eu não entendo a palavra conveniente em política, e como eu acredito em fidelidade partidária, eu acredito no programa do Jair Messias Bolsonaro, do Paulo Guedes, enfim, tudo que me fez filiar-me ao partido, eu resolvi fazer o próprio registro da minha candidatura, e o candidato do partido hoje sou eu, gostem ou não, hoje sou eu, estejam felizes ou não, os gerentes da executiva regional partidária.
O senhor já disse que não entende política como arte de conveniência. Para quem é esta frase, candidato?
É para quem escreveu a nota do partido, que fala em conveniência. Evidentemente, ninguém é ingênuo e sabe que a tendência de alguns gerentes partidários é apoiar a candidatura do senhor Massa Júnior, que apoia a candidatura do senhor Álvaro Fernandes Dias. Aliás, reiterou isso hoje em entrevista na Gazeta do Povo. Então, com todo o respeito, Vanessa, se existe alguém incoerente, esse alguém não sou eu. Eu apoio o Jair Messias Bolsonaro, 17, apoio os candidatos do 17, voto no 17 e sou candidato pelo 17. Se existe alguém que entenda que conveniência se oferece ao eleitor, eu gostaria de dizer que o primeiro turno é pago pelo dinheiro do povo. Quem paga a eleição é o povo, somos todos nós enquanto povo. E há que respeitar o povo. Por isso, a legislação fala em 2 turnos. O partido tem a obrigação de manter fidelidade entre seus próprios membros. Eu voto Bolsonaro.
O senhor já deixou claro que entrou no PSL, o Partido Socialista Liberal, para apoiar o candidato à presidência Jair Bolsonaro, como disse. Porém, o Jair Bolsonaro disse em Curitiba, inclusive, que está apoiando o Ratinho Júnior do PSD. O senhor vê isso como uma traição? Isso aconteceu realmente?
Bom, quando o Jair Bolsonaro disse isso, ele disse quando, muito antes do período eleitoral, fez uma entrevista lá na rede de televisão do candidato, que é meu adversário agora. E realmente ele disse isso há uns 4 meses antes do período eleitoral. Depois o partido resolveu lançar candidato. Então, como ele é candidato do partido e eu também, nós estamos balizados pelo artigo 17, inciso 3º do nosso partido, que diz claramente: os membros do PSL se apoiarão obrigatoriamente entre si nos períodos eleitorais. Então, ele tem que se submeter à legislação partidária e eu também. Para mim, isso é claro, simples, e é um assunto definitivamente resolvido para mim.
Em uma reportagem da revista Veja, também publicada recentemente, o senhor disse: "Não sou homem de desistir. Só desisto se a justiça assim determinar. Se não determinar, eu enfrento o partido, ou Bolsonaro, a mãe do Bolsonaro, ou quem quer que seja. É isso mesmo, candidato?
Eu tenho 66 anos de idade. Sou conhecido como resiliente. Respeito a coragem alheia, na mesma medida que exijo que respeitem a minha. Minha honra, minha honorabilidade, eu fui convidado na minha casa para ser candidato. Eu não me lancei candidato. O filho do senhor Francischini, o senhor Felipe Francischini, convidou-me em minha casa. Eu aceitei. Não aceito qualquer modificação por conveniência. Sou candidato do partido, corro trecho e não fujo. E enfrento mesmo quem quer que seja.
O senhor não se sente abandonado, candidato? Abandonado pelo partido?
O partido faz o que bem entender. Porque o partido é gerenciado por executivas provisórias. Ninguém está gerenciando essa operação partidária tem história fixa no partido. Tem o mesmo tempo de filiação que eu. Todo mundo sabe que o Bibiano Bibica, não sei bem o nome, o senhor que é o presidente do partido, é um presidente provisório. Aqui no Paraná, a presidência é provisória e os partidos vêm e vão. As convicções e a ideologia, essas não estão ao sabor das negociações. Os homens ou acreditam ou não nas coisas. Os homens se diferenciam uns dos outros no momento em que são colocados à prova. Eu estou colocado à prova, porque parcela das pessoas que teria a obrigação moral, partidária, legal de me apoiar, deixa de fazê-lo. Isso não me transforma num homem mais fraco. Isso me transforma num homem mais forte, mais resiliente e que acredita mais ainda nos motivos que me fizeram filiar meu partido. Eu acredito no Estado menor, eu sou um liberal, eu sou da direita, eu acredito nas coisas que estou pregando.
O senhor disse por duas vezes ser um candidato resiliente. Também já disse ser um candidato independente. De que maneira o senhor pretende provar essa sua independência ao longo da campanha?
Eu estou provando todos os dias. A minha proposta é uma proposta única. Eu sou ficha limpa, analisado pelo Banco Central da República. Portanto, eu sou diferente daquilo que está aí. Nunca ocupei um cargo eletivo, sou totalmente diferente dos demais e o que eu prego é diferente dos outros. Eu prego que as pessoas tenham acesso ao armamento, eu prego uma polícia militar muito mais forte, eu sou contra a ideologia nas escolas, enfim, a minha proposta é única.
Estamos ouvindo o candidato do PSL, Ogier Buque, candidato ao governo do estado do Paraná. Vamos falar de segurança pública, candidato. Por que é que o senhor defende o armamento à população?
Porque eu acho que o cidadão tem direito de defender-se, tem direito de defender sua propriedade, sua história, sua família e sua honra e sua vida. E o estado do Paraná foi desarmado, aliás, com incentivos de dinheiro público. Quem está armado no Paraná são os bandidos. Os homens e mulheres de bem estão à mercê dos bandidos. Eu não quero que isso continue.
Ok, vamos mudar de assunto, falar do pedágio aqui do Paraná. Se eleito, o que é que o senhor pretende fazer?
Veja, o contrato de pedágio tem ainda 3 anos de vigência. Nós já, no passado, ouvimos muito, vou acabar, vou fazer, vou rescindir. Hoje se sabe que é impossível rescindir, que nós vamos conviver ainda com esse contrato por mais 3 anos. Nesses 3 anos, quando eu for governador, porque serei, o que eu vou fazer é exatamente exigir que as empresas de pedágio cumpram a contrapartida contratual que existe, está escrito lá no primeiro termo de contrato, está escrito no objeto. Nós sabemos que 22 anos depois, a grande maioria dos trechos, 2.500 quilômetros pedagiados, ainda não está duplicado, as obras de arte, que são as pontes, as alças, enfim, os acessos não foram feitos, as empresas de pedágio apresentam uma conta que é a famosa TIR, que é a taxa de retorno de capital, que vem de uma equação de terceiro grau, dificílima de entender, e apresento essa taxa que nesse momento, como a senhora disse, Vanessa, é altíssima, está em 20%, nada atinge este valor, né? Nenhum tipo de juro, nenhum tipo de operação financeira justifica esse valor de lucro. Isso precisa ser revisto e eu o farei. Mas primeiro vou exigir que eles cumpram a parte deles no contrato. Depois, como existe tempo, eu vou construir durante um ano com a sociedade paranaense uma proposta digna e decente de pedágio com uma contrapartida de prestação de serviço, com aí sim um preço do pedágio estabelecido em consonância com a sociedade e com a realidade de um contrato bem elaborado. E por último, vou fazer a concorrência internacional, porque essa primeira concorrência, ela só beneficiou empresas locais e deu no que deu, fonte de enriquecimento ilícito para um grupo de empresários e de funcionários públicos e políticos corruptos que enriqueceram ao longo desses 22 anos.
O seu plano de governo prevê a redução no número de secretarias. Algumas pastas o senhor já disse que irá transformar em diretorias. O senhor pode nos explicar melhor sobre este assunto?
Eu tenho algumas pessoas que eu admiro na história do Paraná. Bento Munhoz da Rocha Neto, Jaime Canê Júnior, que foram governadores emblemáticos na história do povo paranaense. No governo Jaime Canê Júnior, por exemplo, a Secretaria de Educação, que era extraordinariamente bem dirigida por Francisco Borsari Neto, contemplava duas diretorias, a de esporte e a de cultura. Eu entendo que o Estado não precisa de siglas, o Estado precisa de competência, o Estado precisa de missão, o Estado precisa oferecer ao cidadão serviços de grande qualidade. Por isso, o cidadão recolhe impostos. O Estado não gera riqueza. O Estado só gasta o dinheiro arrecadado do cidadão. O Estado não precisa sofrer de elefantíase. O Estado pode e deve, por isso sou liberal, o Estado deve ser ágil, competente e deve ser fundamentalmente o ente que devolva ao cidadão, na forma de bons serviços, o muito que ele paga de impostos.
Candidato, qual modelo de gestão pública o senhor defende se sair vitorioso?
O modelo de gestão pública, vou agora até ser enfático, ágil, competente, que ofereça ao cidadão do Paraná serviços públicos da melhor qualidade. Vou privatizar tudo que eu puder privatizar. Vou privatizar, já quero deixar isso absolutamente claro, vou privatizar os presídios. O sistema prisional no mundo moderno é oferecido através de presídios privatizados, hotelaria, etc. Apenas o ente público é o responsável pelo cumprimento da penalidade. Muito bem. E comigo, o preso vai cumprir a penalidade trabalhando. Não é justo que você, que é uma senhora que trabalha, que recolhe impostos, trabalhe para manter indivíduos que infringiram a lei e ainda, ademais, esses indivíduos recebendo o tal auxílio prisional, etc. Quem infringe a lei tem que ser punido, exemplarmente, e tem que ser recuperado para a sociedade.
Crise política. O senhor acredita que há hoje um salvador da pátria?
Em nenhuma hipótese, de forma alguma. Não existem salvadores da pátria e a história demonstra que quando se busca um salvador da pátria, se comete um erro histórico. Eu acredito que é necessário eleger, nos períodos eleitorais, pelo menos nos sistemas democráticos e presidenciais como o nosso, homens e mulheres que desempenhem a função pública com compromisso republicano e que o façam com amor à pátria, amor ao Estado. O meu slogan é Paraná acima de tudo, Deus acima de todos, que é parecido com o do meu candidato a presidente, não é? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, exatamente porque eu acredito que somos pessoas comuns, com defeitos e qualidades, evidentemente, e que, se eleitos, devemos ocupar a nossa função por 4 anos, sempre com um balizamento e responsabilidade de oferecer uma postura republicana ao povo.
O que é que a comunidade de União da Vitória e Região irá contar?
Irá contar com alguém que conhece profundamente a região. Eu conheço a região, eu sei as imensas dificuldades que uma região que dedicou-se ao longo da história à exploração da madeira e que teve, durante toda a sua construção, o fundamento econômico nesta atividade, enfrenta na atualidade. No Paraná existem diversas vocações. Eu vou fomentar as vocações regionais do sul do estado e vou fomentar com eficiência e eficácia a região de União da Vitória, Bituruna e os demais municípios. Pode ter a certeza que eu serei um governador presente e atuante.
Ogier Buch é natural de Curitiba, graduado em Educação Física e em Direito. Também é conhecido pela atividade de comentarista político em diversos meios de comunicação aqui do Paraná. Suas bandeiras também serão a educação e o esporte, candidato?
Eu sou um homem que nasceu no esporte. Uhum. União da Vitória, de forma particular, tem um ginásio de esporte chamado Israel Pastuche.
Isso.
Que foi uma espécie de ídolo e mentor meu. O professor Israel Pastuche fez grandes equipes de basquete e de voleibol em União da Vitória, para quem não sabe. O esporte está na minha história de vida. Claro que eu vou incentivar muito o esporte no Paraná, até porque eu entendo que o esporte é o sucedâneo para a droga. Todo jovem que está envolvido com esporte está longe da droga e da criminalidade. Eu pretendo que o esporte volte a ser forte na escola, que foi a origem esportiva da maioria de nós que temos um passado esportivo, né? E isso é possível com aulas especializadas na escola. Talvez isso seja o que mais me oriente para juntar outra vez o esporte e a cultura na Secretaria de Educação.
Ogier Buch, o senhor tem 1 minuto para a sua despedida.
Eu quero agradecer o privilégio de poder falar com a União da Vitória e Região. Eu quero agradecer a sua forma altamente profissional de conduzir a entrevista e dizer ao povo de União da Vitória e da região: nós podemos mudar o nosso destino. Está à nossa porta a possibilidade no dia 7 de outubro. Por isso mesmo, com humildade e respeito, eu peço a todos: dia 7 de outubro, vote 17, Jair Bolsonaro, vote Ogier Buch, 17, porque queremos algo diferente. Eu quero Bolsonaro presidente e Ogier Buch governador. Muito obrigado.